Muito bom dia a todos. Vamos então dar a nossa, início à nossa audiência com a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Estão aqui connosco a doutora Liliana Chaves Gonçalves e a doutora Maria Anjos Catapirra, Presidente da Direção e Vice-Presidente da Direção, respectivamente. Dar nota que estão aqui connosco também os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega e também as assessoras do PCP e do Bloco de Esquerda, uma vez que os senhores deputados também são de longe e estão em trânsito e ainda não conseguiram chegar, mas elas também deram nota daquilo que é, daquilo que foi aqui esta audição, também será gravada, portanto eles depois também poderão ouvir aquilo que se passou. A Associação Nacional de Cuidadores Informais terá de início 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, depois eu darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares durante 5 minutos cada, ou até 5 minutos cada, e depois no final terão outra vez, novamente, mais 10 minutos para poderem fazer uma intervenção final, para poderem prestar alguns esclarecimentos ou dar também nota de mais alguma questão que tenha ficado pendente da intervenção inicial. Portanto, passo desde já a palavra.
Antes de mais, muito bom dia. Excelentíssimos senhores e senhoras, queremos desde já cumprimentar todos os deputados presentes e a senhora deputada Rita Borges Madeira, dar-vos conta de que a Associação Nacional de Cuidadores Informais, desde o envio do ofício para pedido de audiência à 10ª Comissão de Trabalho de Solidariedade e Segurança Social, até à data as nossas preocupações mantêm-se, porque o cumprimento da Lei 100/2019, de 6 de dezembro, que aprovou o Estatuto de Cuidador Informal, tem sido um processo que é burocrático e tem, neste momento, vários incumprimentos que vos vamos dar nota. Desde logo começa por medidas e direitos na qual a legislação do regime do Estatuto de Cuidador Informal tem a ausência de regulamentação, que reiteradamente nós temos feito chegar ao Governo, nomeadamente na legislação laboral, que previa que as normas laborais já estivessem dispostas no novo Estatuto no prazo de 120 dias depois da sua publicação, o que tal não aconteceu, e o mais recente decreto regulamentar, o número 1/2022, não introduziu. Esta legislação é importantíssima para os cuidadores informais não principais, que dela, neste momento, não estando aprovada, não beneficiam, não têm também medidas de apoio de outro nível e, portanto, apenas têm o estatuto reconhecido como um papel. Questionamos também sobre a esperada publicação da portaria que prevê a diferenciação positiva para o descanso ao cuidador, que foi anunciada em novembro, no 4º Encontro Nacional de Cuidadores Informais promovida por esta associação, pela excelentíssima Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, que no seu discurso de encerramento deste encontro previa que em novembro seria publicada. Até à data não temos informação que esteja para breve a sua publicação, nós temos informação de quais as medidas que vão ser aprovadas e regulamentadas, nomeadamente preocupa-nos a questão da referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para as pessoas que, neste caso cuidadores informais, que dela necessitam, e esperemos que haja uma diferenciação, neste caso, para os cuidadores. Relativamente ao descanso ao cuidador informal no domicílio, não temos informação de como é que isto vai ser operacionalizado no terreno, e também gostaríamos que fosse uma atenção da vossa parte que, neste caso, tivéssemos respostas de descanso ao cuidador preventivas. E, portanto, o financiamento às respostas, como a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e também os serviços de apoio ao domicílio, fosse contemplada. Isto porque o financiamento do Estatuto de Cuidador Informal tem uma previsão para uma alocação de verba, que nos dois anos anteriores tem sido apenas referido os gastos com o subsídio, a atribuição do subsídio do apoio ao cuidador informal, mas não tem sido previsto e alocado quais são as verbas que vão ser alocadas neste caso para o descanso ao cuidador. No que refere à atribuição dos profissionais de referência, uma das medidas de apoio do plano de intervenção específico do cuidador, à data não temos informação de quantos profissionais estão atribuídos, mas sabemos sobretudo que na área da saúde, a nível nacional, há um incumprimento nesta atribuição. Isto é muito importante porque a avaliação da sobrecarga do cuidador informal e a intervenção é importante que seja feita a avaliação por profissional da saúde, não existindo Mais uma vez, não podemos ter a avaliação dos cuidadores e a sua referenciação para a rede nacional, neste caso, para o descanso ao cuidador. Neste caso, também, dar-vos conta a nível nacional daquilo que é a atual abrangência do Estatuto, apenas cerca de 23 mil pedidos terão entrado no Instituto da Segurança Social e cerca de 11.500 cuidadores é que têm neste momento o estatuto atribuído e apenas 3.241 têm o subsídio atribuído. Como poderão ver por estes números, é muito escasso a abrangência do Estatuto de Cuidador Informal. O que é que está a falhar? Desde logo a campanha a nível nacional para a divulgação do Estatuto, que foi muito parco aquilo que foi feito, portanto foi apenas feito um vídeo feito pelo Instituto da Segurança Social que divulga a medida. Nós desejaríamos que a medida tivesse um impacto de divulgação mais regional e local, porque temos muitos cuidadores informais que desconhecem a medida e, portanto, logo por aqui, também desconhecendo, não conseguem aceder à mesma. Por outro lado, os critérios estabelecidos são muito apertados, o que deixam de fora a maior parte dos cuidadores informais. E a este nível, nós queremos alertar para duas questões. Desde logo, a obrigação dos cuidadores informais terem a mesma morada fiscal que a pessoa cuidada. Isto é um critério que deixa de fora muitos cuidadores informais. Depois, também alertar que pensionistas ficam automaticamente excluídos da medida do subsídio de apoio ao cuidador, têm acesso às outras medidas, mas do subsídio não. E depois também falar-vos dos valores do subsídio de apoio ao cuidador informal. Não sei se têm presente, a média atual ronda os 286 euros. É um valor manifestamente baixo para as necessidades dos cuidadores informais e que é dependente da condição de recursos, e deixando de fora, para além disso, muitos outros. Isto faz com que haja uma escassez de... A medida não seja abrangente como gostaríamos e, portanto, alertar não só o Governo, mas para os deputados, para um trabalho que possa ser feito sobre a lei, de algumas alterações e, portanto, que haja vontade para que isto aconteça, nomeadamente esta questão de o subsídio depender da condição de recursos, estabelecer um valor que possa se aproximar do salário mínimo nacional, a majoração do subsídio para as pessoas na questão da carreira contributiva e, por outro lado, também o reconhecimento do estatuto de cuidador informal. Neste momento, para a pessoa cuidada, ela tem que ser titular de complemento de dependência ou subsídio de assistência à terceira pessoa. Pensamos que uma forma de simplificar seria, portanto, haver uma declaração médica em que o médico, neste caso, pudesse atestar que a pessoa necessitaria do apoio do cuidador informal. Certamente seria uma forma de simplificarmos o acesso ao estatuto de cuidador informal e o reconhecimento. Por último, deixar-vos a todos a nota de que a Associação está disponível para colaborar na melhoria, neste caso, da lei. Sentimos que é importante, há passos que podem ser dados. Neste momento nós temos uma iniciativa legislativa a decorrer com uma proposta da apresentação do nosso projeto de lei, com propostas a vários níveis que propomos uma melhoria significativa, sobretudo no acesso e também na abrangência. Seria importante que todos os cuidadores tivessem acesso à medida do subsídio, o que tal não acontece atualmente.
Eu só queria acrescentar. Que, de acordo com a legislação laboral, neste momento, a única coisa que temos garantido para cuidadores informais é o teletrabalho até 4 anos. Não se entende porquê até 4 anos, porque há cuidadores que irão precisar muitos mais anos de teletrabalho para conseguirem conjugar cuidados. E, para além disso, consta da agenda do trabalho digno, segundo a informação que nós tivemos, algumas medidas de apoio laboral ao cuidador informal. A questão é que são poucas e as poucas que constam, principalmente no período das ausências, são dias não remunerados. A questão que se põe é como é que esta gente vai sobreviver, se está a cuidar, se vai ter problemas e se não tem apoio financeiro nem sequer do Governo. Portanto, eu sei que as medidas não estão aprovadas, ainda vão à discussão. Portanto, seria bom, se calhar, nesta fase, pensarem porque é que os cuidadores informais, naquele período de ausência, vão ficar sem remuneração. É assim, os pais cuidadores, por exemplo, têm períodos de tempo em que estão a cuidar e recebem. Aqui seria manifestamente igualar, porque os cuidados a prestar, sejam a um menor, a um adulto ou a um idoso, são iguais. E as responsabilidades das pessoas que cuidam também são iguais. Era a chega que eu queria fazer. Obrigada.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra à senhora deputada Ana Isabel, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer à senhora Presidente e à senhora Vice-Presidente da Associação Nacional de Cuidados, Cuidadores Informais, a vinda aqui para nos trazerem estas vossas apreensões. É importante estas audiências para nos ajudarem também a identificar os constrangimentos e que assim os possamos tentar solucionar. E também este tema que aqui é abordado é uma medida nova e que todas as sugestões são bem-vindas para realmente caminharmos. Relativamente ao plano de intervenção específica ao cuidador, a informação que tenho é que no início de janeiro já 79% dos estatutos deferidos têm profissional de referência de serviço social. Quanto à parte da saúde, temos uma percentagem menor, mas também acabámos de sair de uma pandemia e a saúde ainda se está a reestruturar e a organizar os recursos que têm. Também queria falaram aqui na vossa apreensão sobre a ausência da regulamentação da legislação laboral. Está a decorrer os trabalhos no âmbito da agenda do trabalho digno e a informação que tenho, eu não estou no grupo, mas a informação que vou tendo é que algumas das questões que têm aqui, nomeadamente teletrabalho, e outras que estão lá também a serem trabalhadas e discutidas. Por isso, penso que também vamos ter aqui algumas novidades. Relativamente também tive aqui a informação que, a início de janeiro, foi atribuído em subsídios verbas também no valor de 10 milhões de euros dos subsídios que foram, ou seja, atribuídos. Também quero dizer que tive conhecimento também desse encontro que vocês falaram, que a senhora Secretária de Estado lá foi, e que aquilo que assumiu foi que a Comissão e o Governo estão empenhados em realmente que se disponibilizaram-se para identificar os constrangimentos e que realmente arrumarem para que fossem ultrapassados e juntos também que alterarem algumas medidas de forma consistente para que também que seja um crescimento de forma consistente. Estamos também em progresso, temos também tinha aqui outro assunto que era relativamente à questão do cuidador, do descanso do cuidador. Realmente isto está regulamentado na legislação dos cuidados continuados, na tipologia de longa duração. Qual é que é a diferença daquilo que já está regulamentado aqui e que vocês pretendem para a nível do Estatuto de Cuidador Informal?
O que é que nós pretendemos?
A diferença.
A diferença é
não, espero. Muito obrigada e obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Helga Correia. 5 minutos, sim.
Muito obrigada. Sim. Só estava a tentar-me recordar, porque isto de grupo de trabalho para grupo de trabalho há grelhas diferentes e, de repente, para não estar também aqui a exagerar no tempo de intervenção. Cumprimentar a senhora coordenadora, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial para a Associação Nacional de Cuidadores Informais, na pessoa da senhora Presidente Liliana Gonçalves e da sua Vice-Presidente Maria dos Anjos Catapirra, que tenho tido o prazer de, ao longo destes anos, de estar envolvida convosco, nomeadamente até em alguns encontros de cuidadores informais e mesmo aqui na Assembleia da República em vários momentos, Temos tido o prazer de partilhar algumas das experiências da vossa associação com aquilo que tem sido o processo legislativo aqui na Assembleia da República. Dizer que partilhamos algumas das vossas preocupações, aliás, tenho-vos dito isto ao longo de algumas das reuniões que temos tido. Naturalmente que a questão burocrática do Estatuto tem sido assinalada por várias entidades ao longo de todo este processo. As questões da legislação laboral, como referiram, o Governo tinha 120 dias para publicar a portaria depois de aprovada a Lei 100 de 2019, o que não aconteceu. Está neste momento, como aqui já foi referido, em discussão na Agenda do Trabalho Digno. Já foram votados esses artigos que dizem respeito às alterações laborais para o cuidador informal. Dizer-vos que, e assinalamos isto na discussão, que eu faço parte desse grupo de trabalho, assinalei a questão no que diz respeito aos 5 dias úteis, para além daquilo que fizeram aqui a referência à questão do pagamento, assinalei a preocupação do cuidador informal ter que informar por escrito o empregador com 10 dias de antecedência. Quem é cuidador e quem acompanha estas matérias sabe que é completamente desproporcionado esta indicação de 10 dias antes, quando em algumas outras questões que estão inscritas no Código de Trabalho bastam 24 horas de antecedência, e numa situação de imprevisibilidade como é aquela de cuidar de alguém com dependência, pronto, não é naturalmente, não se compadece desta comunicação de 10 dias, nós assinalamos essa nossa preocupação. Neste momento ficará assim na legislação, mas certamente que vai-se ver a aplicação no terreno e haverão a possibilidade no futuro podermos corrigir essa questão. Falaram aqui no descanso ao cuidador. Essa é uma matéria que preocupa o grupo parlamentar do PSD, já várias vezes manifestamos essa preocupação. Naturalmente que o Governo tem que publicar a portaria e dizer como é que vai realmente avançar com a questão do descanso ao cuidador. Veio a senhora Secretária de Estado no vosso encontro dizer que vão criar 10.300 vagas. Estas vagas para já não vão ser criadas no imediato, e depois há uma outra questão que é, para além da questão do descanso ao cuidador, temos em Portugal um problema grave que tem a ver com os internamentos inapropriados nos hospitais, e acho que isto tem que ser visto transversalmente a todas estas questões. E há uma outra coisa que é, o grupo parlamentar do PSD já defendeu e apresentou o mesmo projeto que foi chumbado pelo Partido Socialista, que é a questão do apoio domiciliário com o alargamento aos cuidados de saúde, que é muito importante para quem presta cuidados em casa. Depois uma outra questão que diz respeito à divulgação do Estatuto de Cuidador Informal, que assinalaram aqui que essa divulgação fica muito aquém daquilo que é necessário. Nós partilhamos dessa vossa preocupação, nós também já alertamos aqui na Assembleia da República, não só esta questão da divulgação, mas também percebermos o universo de cuidadores informais, porque nunca se fez um estudo para perceber quantos somos. Perdemos essa oportunidade relativamente ao censo de 2021, que não foi feita qualquer questão relativamente a isso, e pronto, são oportunidades que vamos vendo perdidas, mas o Estatuto tem sido um passo de cada vez e esses passos terão que ser naturalmente dados. Falaram aqui da vossa iniciativa legislativa de cidadãos, que eu já tive a oportunidade de ler, e há aqui uma questão que eu queria vos perguntar, dentre outras, mas o tempo não é muito, mas há uma que vocês assinalaram várias vezes, uma preocupação que eu não vejo aqui vertida no vosso projeto, que diz respeito à questão da comunhão de habitação. Muitos cuidadores informais vêm recusado o seu estatuto por não habitarem, ou melhor dizendo, não terem a sua residência fiscal na habitação de quem estão a cuidar, do pai ou da mãe. Vocês não, no vosso projeto não há aqui nenhuma referência a isso, mantêm a questão de comunhão de habitação. Eu queria perguntar se isso ainda é um problema ou não, ou se não estão a ter esse feedback, porque da forma que está, quem não alterar a residência fiscal para a residência do cuidador, e eu penso que continuam a haver recusado o estatuto de cuidador informal, e queria perceber a vossa sensibilidade, o que é que está a acontecer, se é necessário retirarmos ou não essa indicação da lei atualmente em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores Deputados, agradeço a presença da doutora Liliana Chaves Gonçalves e Maria Anjos Catapirra, da NCI. Nós estamos aqui, essencialmente, para vos ouvir as vossas preocupações e tomaremos... Oferemos aquilo que acharmos que deverá ser feito em termos de propostas em devido tempo. Obviamente, antes disso, contactá-los para discutir essas propostas, essas ideias convosco antes de as fazermos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra para uma intervenção final à Associação.
E gostaria
Podem dividir o tempo, está bem? São 10 minutos.
Eu queria só fazer aqui um esclarecimento. E é assim, relativamente à questão das moradas, não é impeditivo ter o reconhecimento como cuidador informal não tendo a morada da pessoa que cuidamos. Não é impeditivo. Nós somos considerados, de acordo com a legislação, cuidadores informais não principais. A única coisa que acontece é que essas pessoas não têm direito a subsídio de apoio. O resto das medidas, elas mantêm-se. Qualquer das maneiras, se bem me recordo, Na iniciativa legislativa, nós propomos um conjunto de medidas que acaba por refazer e retirar tudo isso, incluindo a história das moradas. Pronto, eu ia verificar de novo. Mas é assim, a questão aqui é só o subsídio. Não, as medidas de apoio ao cuidador, se elas forem implementadas, mantêm-se na mesma, o reconhecimento mantém-se na mesma. Só... É assim, tem que acabar, essa medida tem que acabar de alguma forma, porque se põem questões que são um pouco éticas, como, por exemplo, querer manter a minha... Eu sou um bom exemplo. Eu cuido da minha mãe há 8 anos, estou a dormir na casa da minha mãe, estou lá 24 horas por dia e não sou cuidadora principal. Isto para mim é um disparate. E tudo porque eu não quero prescindir da minha morada. Porque estou no meu direito, porque eu também tenho direito a ter uma casa. Mesmo que só lá vá e abra a janela. Portanto, os meus direitos como cuidadora têm que ser iguais aos das outras pessoas. Não me vão retirar direitos, não me podem obrigar a pôr a morada da minha mãe só para ser considerada cuidadora informal principal. E como eu, é imensa gente, e na província nota-se imenso, porque as pessoas até se esquecem de alterar as moradas dos pais, principalmente na velhice, e levam-nos para casa. E esquecem-se. Pronto, e estão sempre condicionados. E isto acontece mesmo, portanto, isto não tem lógica, até porque eu, para demonstrar que sou casada com ela, vou à junta de freguesia e eles dão-me um papel. No caso da cuidadora informal, esse documento nem sequer é válido, só serve o cartão de cidadão. E, de acordo com o que nós já percebemos, isto é por uma questão interna. Quer dizer, por amor de Deus, por uma questão interna não se justifica os serviços que alterem as questões internas. Relativamente ali à senhora deputada do PS, Ana Isabel, não é? É assim, o que nós queremos no descanso do cuidador e que está legislado é que haja redução de custos para que possamos usufruir do descanso do cuidador. Isto foi garantido pela senhora secretária de Estado da Inclusão. Inclusivamente, em comunicação ao JN, foi dito que porque os cuidadores são pessoas pobrezinhas, precisam de pagar menos valores... Foi posta à consideração a redução desses mesmos valores ao Sr. Ministro das Finanças. E nós andamos à espera há 3 anos que alguém pense que nós somos pobrezinhos, que precisamos da redução desses valores. Porque se pensarmos na rede de cuidados continuados, naquela que está neste momento, e que dizem que os cuidadores podem usufruir, mas não usufruem porque não há vagas que cheguem, e aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo é impensável, no Grande Porto, idem, até porque essas vagas são dadas... a muitas outras pessoas, principalmente a quem tem dinheiro para poder pagar. Os custos diários, em algum caso, e porque vão buscar o recurso da família, chegam a 30 euros. Acha que, principalmente nas faixas etárias mais idosas, com as reformas médias em 480 euros, alguém tem capacidade para pagar os 30? Dia. Pronto, isto era a explicação que eu lhe queria dar há bocado e que interrompi, peço desculpa.
Relativamente à questão dos profissionais de referência, a questão não é só estarem atribuídos, a questão é o tempo que dispõem para acompanhar cuidadores informais. Eu presencialmente em Ceia, localmente. Portanto, é uma equipa que tem o profissional da área da saúde e da área social atribuídos, coisa que não acontece a nível nacional. Falaram numa questão muito, muito simples, que é o profissional tem que se deslocar a zonas muito longínquas. Portanto, não tem o mesmo tempo que terá outro profissional. Portanto, a questão não é só atribuir, a questão é, no terreno, para além do cuidador ter o nome do profissional, é ter o acompanhamento, porque é isso que se pretende, porque só para ter o profissional atribuído em número, isso não é suficiente. Em termos da área da saúde, e isso é a nossa preocupação mais recente que nós enviamos ao ofício, de facto há uma dificuldade na área da saúde na atribuição dos profissionais de referência. E isto preocupa-nos com o universo que temos, neste caso, de cerca de 11 mil cuidadores. Neste momento já não há capacidade. Se divulgarmos a medida e se de facto houver vontade que a medida chegue a cuidadores informais, se aumentarmos o número de cuidadores informais reconhecidos, certamente não vai chegar. Não vai chegar nem profissionais de referência, nem a questão das vagas do descanso ao cuidador. Portanto, nós estamos a falar de uma medida que vem aprovada desde 2019 e confesso que estamos muito morosos na aplicação do Estatuto de Cuidador Informal e, portanto, nós queremos é que as medidas de apoio vão além do subsídio. Porque para além do subsídio ser baixo, não faz face àquilo que os cuidadores informais necessitam. Não é com a média, eu estou a recorrer à média, dos 286 euros que os cuidadores vão fazer face às despesas que têm mensalmente. Portanto, nós estamos o nosso receio é que, de alguma forma, o Estado se desresponsabilize naquilo que é os cuidados a prestar às pessoas e transfira para os cuidadores informais. E depois deixamos os cuidadores informais sem equipas de acompanhamento, seja no domicílio, seja com profissionais de referência, e ao mesmo tempo com valores que estamos sempre a falar na questão da pobreza. Portanto, é uma medida de combate sempre à pobreza e não pode ser. Portanto, nós, cuidadores informais, temos pessoas que estão, sim, com muitas necessidades, mas de valor que as vai ajudar certamente. Portanto, temos que ser mais exigentes. E, portanto, se há um valor que é atribuído às IPSS para cuidar, se há um valor mínimo que é dito que é como necessário para a qualidade dos cuidados, também tem que haver um valor mínimo, que não é este que nós queremos, seja atribuído aos cuidadores informais. Portanto, aquilo que pretendemos é que haja uma discussão séria sobre as verbas a alocar, que não sejam apenas pensadas para o subsídio, porque é mais fácil, portanto, os dados são quantitativos, portanto, a questão que referiu dos 10 milhões de euros que foram gastos em janeiro, é fácil porque temos aquele número atribuído, não é? Portanto, isso é fácil de calcular. Agora, a questão é cálculos que têm que ser previstos para o descanso ao cuidador e para os profissionais e, portanto, o subsídio de apoio ao cuidador informal é uma das medidas do Estatuto, não é a única. E é isto que temos que vincular às pessoas e a campanha de divulgação do Estatuto tem que estar sedimentada nestas questões. Agora, temos de ter oferta, porque não podemos estar a divulgar o que não temos. E neste caso, aquilo que também alertamos é que haja uma organização maior das verbas, uma organização maior com as juntas de freguesia e as câmaras municipais na divulgação da medida e, por outro lado, que haja uma celeridade, porque nós neste momento, como lhe digo, não havendo um estudo aprofundado na população portuguesa, mas sabemos que existem, pelos complementos de dependência atribuídos e por outras variáveis, sabemos que poderemos estar a falar sempre de um universo superior a pelo menos 800 mil cuidadores informais, obviamente não serão todos principais, mas só temos 20 mil pedidos. Portanto, nós temos que começar aqui a pensar que temos que alcançar as pessoas, porque se for só para estar, como dito, divulgado que temos uma medida de apoio ao cuidador informal, um estatuto, isso é pouco. Para cuidadores informais nós precisamos da operacionalização do estatuto. E eu ainda tenho aqui algumas coisas, ainda tenho tempo, estava só a olhar. Porque relativamente à Estratégia Europeia de Cuidados, nós temos que articular muito bem as medidas na legislação laboral, muito bem as medidas que temos para os cuidados formais, porque os cuidadores informais não têm que ficar sozinhos em casa. Portanto, têm que ter outros apoios, como nomeadamente esta questão do descanso ao cuidador no domicílio. E, portanto, é um questionamento nosso, como é que estão a pensar operacionalizar no terreno e a associação, como sempre, está disponível para colaborar. Mas mais do que colaborar, como digo, estamos desde 2019 à espera das medidas, nomeadamente a legislação laboral, muito embora tenhamos conhecimento que estão para ser aprovadas, mas alertamos para isto, precisamos de ser mais céleres para chegar aos cuidadores informais. Obrigada.
Muito obrigada.
Deixe-me só fazer aqui um esclarecimento aqui à senhora deputada Ana Isabel. É assim, na legislação laboral, o teletrabalho já está legislado ao abrigo da lei do teletrabalho. A questão que nós levantamos é, porquê 4 anos? Eu não consigo entender como é que chegar a uma média de cuidados de 4 anos, a não ser que a gente comece a matar os velhos todos naquele período de tempo e depois não trabalhar mais. É a única hipótese.
Muito obrigada. Excepcionalmente, aqui a senhora deputada Helga pediu para colocar uma questão.
Eu peço desculpa, senhora coordenadora, uma vez que temos menos deputados, ainda estamos dentro do horário que temos previsto para esta audição. Eu só queria, para esta audiência, fazer aqui uma questão que, por gestão de tempo, há bocado não fiz e que diz respeito, foi constituída, entretanto, a Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto de Cuidador Informal. Falou há pouco da questão dos municípios, uma vez que a Associação de Municípios é uma das entidades que faz parte desta comissão, a Associação de Cuidadores também, e sendo uma das missões desta comissão acompanhar a execução das medidas, não é, que é uma das vossas preocupações, perguntava se vocês, dado que a portaria foi publicada a 8 de novembro, entrou em vigor já a 9, perceber se já está no terreno esta comissão, se já reuniram, se já estão a identificar algumas das medidas daquelas que nos vieram aqui dizer e que são importantes para nós, mas também era importante perceber o que é que a comissão tem feito a este nível, porque no final, daqui a um ano, estarão a apresentar o relatório, era para perceber se esse acompanhamento está a ser feito ou não. Muito obrigada.
Relativamente a esta comissão, da qual a Associação Nacional de Cuidadores Informais faz parte, teve a reunião em dezembro de 2022 e serviu para a apresentação de todos os elementos constituintes, dos objetivos e também daquilo que seja as preocupações de serem, que possam chegar à comissão. Ela reunirá, penso que em fevereiro. Eu penso que uma das questões desta comissão é que um ano para avaliar o terreno é preciso muita coisa. Não é apenas os elementos representantes, neste caso, de IPSS, da ANAF, da Associação Nacional de Cuidadores, que vão conseguir acompanhar a implementação do Estatuto quando ela não tem um planeamento. Porque o que vamos detectar é sempre constrangimentos, e isso certamente será positivo se depois, no término da comissão, eles forem implementados, porque já houve uma comissão de resultaram sugestões de alteração que não foram implementadas, na sua grande maioria. Portanto, poderá ser muito fictício termos uma comissão que aparentemente está a acompanhar o estatuto e depois daí não resulte alterações efetivas no terreno. Portanto, do meu ponto de vista, deveria haver uma estratégia de implementação. Antes de ter uma comissão, devia haver uma estratégia nacional de implementação do estatuto e com parâmetros bem definidos e objetivos para que depois então a comissão daí pudesse realmente acompanhar. Porque, por exemplo, até à data não foi acompanhado qualitativamente os dados relativamente ao estatuto. Temos os dados formais de quantos é que são acompanhados, dos deferimentos, daquilo que é a parte mais quantitativa. Mas qualitativamente, nós, Associação Nacional de Cuidadores Informais, recebemos o feedback diariamente por uma linha de apoio nacional ao cuidador informal e vamos detectando muitos constrangimentos e queixas. Mas efetivamente não há nenhum acompanhamento qualitativo de perceber o nível de satisfação, por exemplo, dos cuidadores informais com a medida. Portanto, nós não vamos, se não tivermos nada a este nível, não vamos perceber se de facto há uma satisfação com aquilo que é os profissionais de referência. Se de facto não temos, por exemplo, critérios a seguir, por exemplo, do tempo que devia ser cumprido entre a nomeação e o acompanhamento. Isto só para dar parte. Portanto, eu acho que antes da comissão de acompanhamento falta o planeamento e falta a definição de critérios para que depois, daqui, fim do término desta comissão, possa haver resultados e depois implementação, porque, mais uma vez digo, se daí resultarem novamente já nesta comissão vamos detectar certamente constrangimentos que já detectamos na primeira e que não foram alterados, portanto acaba por ser um acompanhamento fictício da medida na nossa perspectiva.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez à Associação Nacional de Cuidadores Informais pelo vosso pedido de audiência e pela vossa presença. É sempre importante nós podermos aqui, nós que estamos aqui sentados, não é? Apesar de termos, obviamente, algum conhecimento sempre sobre estas matérias, mas é muito mais importante ouvir-vos também a quem todos os dias no terreno lida com estas situações, para podermos aqui de algum modo fazer o nosso trabalho, que é também alertar e de alguma maneira também pressionar o Governo naquilo que são as suas competências e, por um lado, também trabalhar aquilo que são as nossas competências. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer também aos senhores deputados e dou por encerrada esta audiência. Obrigada. Obrigada.